Radar Política.
Agora são 7:55. Vamos conversar com o pesquisador Fulbright na Tulane University, nos Estados Unidos, Juliano Domingos, que também é professor da Universidade Católica de Pernambuco, jornalista, cientista social, mestre e doutor em ciência política. Boa noite, doutor Juliano. Quer dizer, é boa tarde ainda aí em Nova Orleans?
Boa tarde, Wagner. Boa tarde aos ouvintes. Uhum. Ainda é boa tarde, Wagner. Daqui boa a cinco tarde. Minutinhos é boa noite.
Tá certo. Juliano, a eleição presidencial no Brasil tem chamado a atenção da mídia norte-americana. Nós já conversamos sobre isso aqui algumas vezes nesse espaço. E um dos pontos que se destaca na cobertura da agência Reuters é o esforço para explicar a ascensão de um candidato de extrema-direita e de outro que é herdeiro político de um candidato que está, ou de um ex-presidente que está preso. Como esse cenário está sendo tratado pelos jornais, TVs e rádios aí nos Estados Unidos, hein, Juliana?
Ô Wagner, as eleições aqui, elas aparecem com mais frequência nos sites de notícias. Elas não aparecem tanto em rádio, na TV e nos jornais impressos. É mais nos sites de notícia mesmo. Isso porque os estadunidenses, como você sabe, eles são muito autocentrados, né? Então quase tudo aqui gira em torno de questões internas ou de defesa, combate ao terrorismo, questões migratórias, ou seja, questões da agenda mesmo do próprio país, né? Os Estados Unidos. Aí quando as eleições brasileiras elas são noticiadas, elas aparecem normalmente nas páginas noticiosas de internet e como algo bastante atípico, né? No geral, a América Latina está muito longe das pessoas daqui, né? Embora geograficamente próxima, mas no imaginário está um pouco longe. É apenas quando ocorrem casos excepcionais, como foi o caso da facada sofrida por Bolsonaro, é que a nossa realidade volta com mais frequência aos noticiários. Nos últimos dias, as pesquisas eleitorais acabaram trazendo novamente o Brasil aos noticiários internacionais, né? Isso porque eles repercutiram aqui, principalmente a pesquisa Ibope. A abordagem da agência de notícia Reuters, como você falou, em matéria publicada essa semana, na quarta-feira, destacou já no título que Bolsonaro lidera as pesquisas, mas que os números indicam que ele perde no segundo turno, né? O gancho da agência Reuters foi justamente a pesquisa Ibope. E como de costume, o enquadramento se assemelha a uma corrida de cavalos, né? Isso aqui é muito comum nos Estados Unidos noticiar eleições como se fosse uma corrida de cavalos, né? A reportagem chama a atenção de que apesar de Bolsonaro estar liderando as intenções de voto com 27% das preferências do eleitorado, o candidato Fernando Haddad aparece bem perto, com 21%. E além disso, a matéria dá um destaque aos resultados da pesquisa para o segundo turno, com derrota de Bolsonaro para Haddad, Ciro ou Alckmin. Uma coisa interessante, Wagner, de ressaltar em relação à mídia internacional é como ela classifica os candidatos, né? Algo que normalmente a mídia nacional tem alguma dificuldade para fazer. A agência Reuters, por exemplo, classifica Bolsonaro como extrema-direita, e isso tem sido uma classificação quase que consensual na mídia internacional aqui nos Estados Unidos também. Haddad é classificado como um candidato de esquerda, Ciro Gomes é classificado como centro-esquerda, e Geraldo Alckmin, nessa matéria especificamente da Reuters, aparece como candidato dos empresários. Então, o cenário geral, com base na pesquisa do Ibope, é mais descritivo do que propriamente preditivo, Wagner.
Agora, em relação ao mercado, em relação à economia, como é que o outro candidato, segundo colocado nas pesquisas, que segundo os levantamentos que temos hoje, estará no segundo turno, como é que o Fernando Haddad é visto fora do país, fora do Brasil, no caso?
Pois é, Wagner, de uma maneira geral, o enquadramento, né, a abordagem, eu tenho sempre ressaltado essa questão do enquadramento, que é como a mídia enquadra, né, aquele determinado candidato. De uma maneira geral, o enquadramento tem sido favorável à imagem de Haddad, isso porque ele sempre, as matérias normalmente fazem questão de ressaltar o fato dele ser professor com formação em direito, em filosofia, isso então é normalmente visto como algo positivo. Agora, essa semana o site da Bloomberg abordou também a partir da pesquisa do Ibope a questão da possibilidade de Haddad vir a ganhar as eleições, né, vencendo Bolsonaro no segundo turno, ou seja, repercutiu inclusive o percentual de rejeição em relação a Haddad, que é menor em relação a Bolsonaro, e associou o resultado da pesquisa do Ibope a uma queda do mercado financeiro, né, uma queda da Bolsa. Ou seja, aí nesse caso específico da matéria da Bloomberg, eles já citam, ou seja, associam a possibilidade de Haddad vencer no segundo turno a um certo desânimo do mercado financeiro, levando em conta a hipótese de que Haddad, uma vez eleito, ele não teria, digamos assim, capacidade de administrar o que eles chamam de déficit orçamentário e a princípio, defenderia uma intervenção maior do Estado na economia. Né? Ou seja, isso significa que, apesar das matérias nas últimas duas semanas terem sido favoráveis em relação ao Haddad no Financial Times e no próprio site Bloomberg, associando a imagem dele ao economista Marcos Lisboa, que vem sendo cogitado de ser o seu ministro da Fazenda no eventual novo governo do PT, ainda não foi suficiente, digamos assim, para o mercado dar o aval por completo. E aí, então, o mercado acaba, por meio desses veículos de mídia, manifestando a sua desconfiança em relação aos candidatos. Nesse caso específico, o alvo acabou sendo Fernando Haddad.
Juliano Domingues, muito obrigado. E agora sim eu posso dizer boa noite para você aí em Nova Orleans.
Boa noite, Wagner. Sabe para onde eu vou agora?
Não tenho a mínima ideia.
Na ausência do nosso querido Náutico, o Clube Náutico Capibaribe, eu estou indo assistir o jogo de futebol do time da universidade.
Ah,
futebol,
rapaz.
Americano. É o jeito, né?
Muito bom, muito bom. Futebol americano. Tá, vá aprendendo aí alguma coisa sobre futebol americano, se é, se você não já sabe, né? Quem sabe.
Pois é, estou aprendendo ainda.
Pois é, quem sabe esse esporte se firma no Brasil e a gente passa a ter mais uma opção para torcer, né?
Não, eu tô bem feliz com o Náutico. Um abraço, Wagner.
Um abraço
pra você, pra todos.
Muito obrigado, Juliano. 8 horas em ponto.